A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com, direto pro seu ouvidinho, deliciosamente e saborosamente chegando na minha voz, Igor Seco, junto com meu grande amigo nessa web bancada canábica, Marcelo Nhoque. E aí, Marcelo Nhoque, tudo bom?
Ei, Brasil, tudo bem? Tudo ótimo? E contigo, Igor Seco, tudo maravilhoso, meu parceirinho?
Cara, eu não podia estar melhor, Marcelo Nhoque, eu não podia estar melhor, cara, porque eu acordei hoje, olhei pela janela, tava chovendo, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tirar mais um cochilinho. E aí eu acordei 3 horas depois com pessoas indignadas no Instagram me mandando mensagem falando, meu Deus do céu, o Igor Seco é antipadre. Então eu não podia ter uma semana melhor, né, Marcelinho? Que eu tô muito animado, muito feliz. E tu, tá tudo certo contigo?
Ah, tudo maravilhoso. Acabei o Red Dead Redemption, aquela perfeição, aquela obra maravilhosa feita pelo pessoal estadunidense. E agora estou sem nada pra fazer. Da minha vida, além de trabalhar, e me encontro de novo somente com o trabalho na minha frente, você. Cheio de joguinho.
O Red Dead Redemption é um ótimo exemplo de como os Estados Unidos conseguem vender a cultura deles como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Porque, pô, que jogo. E eu acho que a galera que tá ouvindo aí, comunidade do Red Dead, que tem os Red Dead Boys, Marcelinho,
tem isso.
Que vão dizer pra ti que o primeiro jogo é bem melhor do que o segundo. Então, eu acho que tu vai ter uma boa desculpa aí pra ficar longe do trabalho e se entregar ao joguinho aí quando tu começar a jogar o primeiro, Marcelinho.
Ai, Deus ajude. Ai, cara.
Marcelinho, aqui a gente precisa começar o episódio lembrando de mandar um abraço pra toda a galerinha da turma do ProErd, o pessoal que assina a Aurelo e nos apoia todo mês lá pra fazer parte desse projeto e nos apoiar, permitindo que esse podcast web canábico aconteça semanalmente, né? Com todo o seu zelo, já que estamos começando hoje mais uma temporada do TH Show.
É,
né? E só chegamos até aqui graças a essa galerinha que nos apoia há tanto tempo e está com a gente aí há quase 5 anos já, 5 anos.
É isso aí.
Cara, meia década, Marcelinho.
Meia década, irmão. Um cachorro não vive isso.
Não vive, cara, não vive.
Oh, é muito louco porque a galera, atualmente são os únicos financiadores desse projeto que somente perde em tempo de duração para o Grande Família. Tá se tornando, e a Grande Família não volta mais. Se a gente conseguir ficar mais alguns anos aqui, a gente vira o maior programa enlatado humorístico do Brasil, mais longo, de maior duração. Igor, você já pensou nisso?
Não, mas tu tá me falando que a gente é diferente disso, porque tu me falou aí que o TH Show é um programa independente.
É.
A Grande Família não era independente, a Grande Família só funcionou enquanto tinha lá uma marquinha pagando lá os boletinhos deles.
Não, pra tu ver como é.
Tanto é que o Beisola teve que lançar uma biografia e quem tá ajudando ele a vender é as meninas que vendem pack do pezinho no OnlyFans, cara.
Grande Martina aqui de Porto Alegre, um grande abraço, inclusive pra Martina, que não sei se ouve o TH Show ou não, mas eu sei que ela é maconheira. Tu deve ouvir, sim. Deve ouvir, sim.
Não, eu vi que ela fizeram uma piada com ela, chamando ela de Beisola, e aí ela foi lá, fez amizade com o Beisola, viu que o cara tava fudido e resolveu ajudar. Eu achei bonito.
Eu achei bonito também, irmão. Coisa irada. É diferente do universo canábico, a galera da putaria é bem unida, Igor Seco. E produz conteúdo feito louco. Não falta pezinho, não falta pack do pezinho diferente, Igor. É com Havaianas, é com o chinelinho de pregar nome de Jesus, é com o tamanco, é de pé descalço bem sujo. Ih, tem pack de pé pra tudo que é gosto.
Tu deu bastante exemplo de pack de pé, cara. Eu acho que tu pensa nisso.
Não, eu pé, tô fora. Nem sou louco por pés. O meu irmão vai
lembrar. Não, mano, não. Ah, eu quero lembrar o pessoal que tem outra forma de ajudar o TH Show. Além de comprar a pack do pezinho do Marcelinhoque, que você tem acesso através da turma do ProEd no, nos planos da Aurelo, você também pode comprar o Rimp Trunfo ou presentear o Rimp Trunfo pra alguém. Entre no site rimptrunfo.com e compra lá o primeiro baralho canábico do Brasil pra ficar por dentro do universo das genéticas dessa plantinha maravilhosa, né, Marcelinhoque?
E desculpe criar um senso de urgência em todos os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, mas está acabando a primeira edição.
Puta, verdade.
Então, se tu quer colecionar e pensa em um dia ter um baralhinho que valha milhares, talvez milhões de reais, que são poucas unidades, vai lá e corre e compra o teu agora. Compra dois já. Um pra deixar guardado fechadinho pra tu vender no futuro, quando as vacas estiverem magras, e outro pra tu te divertir com teus amigos e passar conhecimento na rodinha de conversa e na mesinha de cheia de fumaça. É nóis.
Será que se a gente começar a autografar os baralhos, o pessoal compra pra aguardar com mais afinco, Marcelinhoque?
Acho que não.
Eu acho que a gente podia falar assim, ó, os próximos 10 baralhos que saírem do Rimp Trunfo saem autografado. Tu acha que não?
É que a logística disso vai ser bem difícil, Marcelinhoque. Eu vou ter que autografar aqui, mandar pra tua casa, tu vai ter que autografar e mandar pra pessoa.
Não, cara, eu te autorizo por cartório a representar a minha assinatura.
Pode ser. Então facilitou a logística, pode ser, então. Tem que pedir lá, na hora de comprar, bota no número de observação.
Os próximos 10 que comprarem aí vão receber o Rimp Trunfo autografado com a assinatura do York, autografado pelo York, e autografado também pelo York, como se fosse eu.
É, mas tu registrou em cartório esse teu pedido aí, então tá tudo dentro da lei, Marcelo. O bom é que eu vou ter acesso às tuas contas do banco, a futricar tua vida financeira.
É, não, isso aí vai chegar o fax pra ti aí, tá?
Quando vê se tá com os boletos pagos aí, nem sabe por quê, Marcelo. Deixa comigo. Tá, antes de tu voltar aqui e me explicar, Marcelo, qual é que é a história do padre que tu odeia? Eu quero falar que esse aqui é o primeiro episódio da sexta temporada do TH Show, hein? Mais um ano, Igor, você te aguentando e tu me aguentando, irmão. Que casamento.
Cara, já são vários episódios. A gente já trouxe muita gente pra trocar ideia. E a gente já fez muito episódio só eu e tu. Muitos malucos, muitos falando sério, muitos os dois. Que às vezes a gente tá falando sério e vira a chave do nada pra umas bizarrices. Mas eu acho que tá funcionando, Marcelo. Tu acha que tá funcionando?
Porra, eu acho também, cara. 6 anos, Igor, que eu nunca durei tanto tempo em nenhuma empresa. Eu nunca trabalhei por tanto tempo com a mesma coisa, tá ligado?
Cara, isso é verdade, hein, mano. Agora que tu falou, é verdade. E agora, pra essa próxima temporada, mano, eu acho que o ideal é a gente manter esses episódios de terça-feira com a galerinha nos escutando e trazer os convidados pro episódio de terça-feira.
Claro, pô, mesclar.
É, eu acho que os episódios de entrevista não precisam mais ser episódios de entrevista.
Não, pode ser uma pessoa compartilhando aquele papo com a gente ali.
É, vamos trazer só a galerinha que é bem próxima da gente pra gente poder ter uma conversa sobre qualquer coisa, tá ligado? Do que literalmente chamar alguém pra entrevistar sobre um assunto, tá ligado, específico. Que, pô, é meia horinha de papo. Nenhum especialista do Brasil sobre cannabis consegue dar meia hora de papo, porque é pouco tempo pra essa galera, tá ligado?
Claro que é, pô. Meia hora não é nada. É muito conhecimento.
Meia hora não é nada. É, não tem como, tá ligado? Então, mas vale trazer.
E vamos combinar que se a pessoa, se essa galera pegar um apanhado de todos os episódios do Sega Show e filtrar com as coisas úteis que a gente falou, a pessoa vira um especialista em maconha já.
A pessoa que comprar o chat GPT 4, mandar aquela porra, transcrever, deve ter plugin já, pra transcrever os áudios do TH Show e pedir pra ele separar o que é útil, eu acho que vai conseguir pelo menos um caderninho de bolso com umas frasezinhas legais.
Igor Seco, qual outro problema com padres, irmão? É o mesmo que o meu? A existência deles te perturba?
Também tem isso, cara. Também tem isso. Eu nunca fui muito fã de padre, tá ligado?
É.
Pô, é porque pra mim, quando eu era moleque, eu só não gostava porque eu não entendia a autoridade que tinha um cara de vestido falando em nome de alguém que não existia, que não tava ali pra se defender e dizer se era aquilo que ele tava falando ou não, tá ligado? E isso já me deixava meio bolado com os padres. Eu fiz a comunhão e tal. Na hora que o bispo me benzeu na crisma, eu falei, tu tá me dizendo mesmo, olha a vontade que tu tá colocando nisso aí, cara, tá ligado? Essa benzedura aí, que ah, pelo amor de Deus, tu tá me benzendo e benzendo mais 50 moleque de 16 anos ao mesmo tempo.
É? É isso aí. É o capitalismo da bênção.
É, tu quer ir ali pro quartinho dos fundos, tomar duas garrafas de vinho e deitar olhando pro teto até amanhã, que eu sei, tocar violão, sei lá.
É que eu não confio em alguém que vem falar meio assim, ó. Eu falo com o Deus e ele me responde. Porque uma galera tenta falar com Deus e ele não dá um pio. Mas tem homens perturbados espalhados por todo o Brasil que ele escolhe a dedo. Aquele tiozinho ali.
Fala em meu nome. Pode, ó. Tô aqui no ouvidinho dele.
Caralho.
Não, cara, mas o que acontece? Hoje eu nem queria citar muito nome, não, tá ligado? Mas é uma parada que meio que me perseguiu desde que eu tuitei. Que, cara, a comunidade canábica tava toda cobrando muito um tipo de posicionamento lá de um de determinadas pessoas, tá ligado? E enquanto pagavam pau pra uma figura pública que já faleceu, que era um padre da Zona Leste de São Paulo, que factualmente revolucionou a região com assuntos sobre cannabis, tá ligado? Só que daí, tipo, ele foi alçado a uma figura, tá ligado? Tipo, intocável, por uma parte.
Querem canonizar o cara
como padroeiro da cannabis do Brasil, tá ligado? Só que esse mesmo cara, velho, tem investigações contra ele de denúncias de que ele usava uma substância como tratamento para crianças autistas, para pessoas autistas.
Uma substância que era bem estranha, né?
Que é uma substância que parece, a composição química dela parece água sanitária.
Ah, mas as crianças tinham que tomar isso?
Não, o nome era MMS, cara. Era...
Mas as crianças tinham que tomar isso aí?
Não, cara, era pior do que isso, era feito supositório disso. Tá ligado?
Olha aí, que padre abençoado.
É, então, tipo, crianças de 3 anos de idade estavam começando a apresentar ali o comportamento de um espectro autista, iam pra igreja desse cara e ele ia lá pra tribuna dele de padre e fazia uma reza. Ah, porque existe um remédio que chama MMS, que a sigla é pra... Eu lembrei o que é. É mistura da solução milagrosa. É, tipo, em português seria MSM. Mas é um produto que os caras inventaram nos Estados Unidos, as igrejas de lá. Lá foi rapidamente cortado da cena pública e migrou pra cá. E aqui o pessoal meio que comprou. E isso, cara, é uma substância que ela é idêntica a água sanitária. E esse padre falava que pro autismo ser curado, ele falava em cura do autismo, tá ligado? Você precisava fazer o tratamento com MMS. E aí ele ia lá, fazia a reza dele, benzia a parada, e as pessoas colocavam isso nos filhos, tá ligado? E aí, mano, é bizarro, tá ligado? Porque isso faz derrete a pessoa por dentro, tá ligado?
É, cara, eu tinha bronquite quando era criança. E só eu sei a quantidade de simpatia que eu fui obrigado a enfrentar pra tentar curar minha bronquite. Minha mãe fez de tudo. E não é um erro da minha mãe, mas é erro de todas as pessoas que prometeram a minha cura da bronquite ao longo de toda a minha infância. Eu comi saco de porco.
Eu também.
Eu tomei uns óleos bizarros, tá ligado? Meu, uns bagulho religioso estranhíssimo, assim, ó. Eu fiz aquele negocinho de botar prego na porta, tá ligado? Ô, meu...
Então, cara, só que, tipo, nada disso... É, algumas coisas dessas aí, né? Realmente, mas, cara, tem simpatias e tem a cura, entendeu? Tem simpatias e tem um tratamento. Aí, tipo, esse cara, ele fazia isso, ele foi denunciado, tá ligado? Teve matéria no Fantástico, teve denúncia do Ministério Público, ele baixou a bola pra caralho, ele parou de falar disso. E alguns meses depois, ele aparece como o salvador da cannabis. E aí, mano, eu me pergunto, a primeira pergunta que eu tenho. Quais eram os interesses dele? Era tratar as pessoas ou buscar uma solução milagrosa? Porque ele tratava cannabis com o mesmo discurso.
Sim.
E aí você pode falar, não, beleza, mas ele parou, ele aprendeu, ele descobriu que fazia mal e a cannabis fazia bem, ele foi pra cannabis e ele fez muito bem. Sim, cara, mas até o final da vida esse cara estava na igreja falando do MMS como cura pra outras doenças como Covid. Então, tipo, não é uma parada que foi uma vez, uma parada que é recorrente, cara, sacou? E mesmo depois que ele já conhecia cannabis, ele tava falando a favor de MMS, pra... aí tipo, adultos, coloquem isso no cu que vocês não pegam Covid, é basicamente isso, tá ligado? Aí quem que tem o MMS? Eu.
Teve isso também, né?
Por que só tu tem o MMS? Porque eu converso com Deus e eu posso benzer com a palavra de Deus.
Uhum.
Entendeu? E aí, tu entende, ó, tipo, a força que isso tem, cara, numa comunidade, aí tu imagina isso.
Aí é loucura, né?
Cara, eu tenho razões pra questionar, tá ligado? Se a cannabis não tivesse dado certo, qual seria a próxima cura milagrosa que ele ia puxar, tá ligado? Porque a cannabis, pô, é quase milagroso, a gente sabe. A gente já viu vários exemplos, eu pessoalmente já vi vários exemplos. Pessoas com Parkinson, cara, que tem crise, toma o óleo...
Vivem.
Consegue sair pra dirigir, velho, tá ligado? E vivem, faz as coisas, tá ligado? Eu fico me perguntando, tá ligado? Qual que é o poder de uma planta dessa na mão de um homem de Deus? Ele pode fazer muita coisa boa, concorda? Ele ajudou muita gente, tá ligado? Da comunidade, tá ligado?
Deve ter ajudado, claro que sim.
Só que qual é o tipo de poder que uma figura como essa passa a exercer dentro de uma família depois que ele traz a cura milagrosa e essa cura milagrosa funciona?
Não, ele vai enfiar água sanitária no cu de todo mundo. Tranquilo.
Então, tipo, tenho razões pra questionar, cara. Então, eu falo assim, não sou a favor dessa padroeirização que estão tentando estabelecer.
Tá, Igor, mas tem pessoas que estão hoje não só bem interessadas em defender a honra desse padre, como estão usando tudo de exemplo de pessoas da cena canábica que está contra a vontade divina que esse homem teve em proporcionar a melhoria de vida de... centenas de famílias, tá ligado? Só tweetou. Acho que tu nem citou o nome dele na tua tweetada, meu. Só falou, tem um padre enfiando água sanitária no c*** de criança. E os caras estão adorando ele.
É, e eu não vou pagar pau pra isso.
É, foi só isso aí. A gente já falou sobre isso em outros Sega Shows. A gente já, né? Não precisamos aprofundar nisso aí, mas realmente é uma parada que aconteceu. E que a comunidade canábica abraça muito esse cara. Como se fosse realmente um salvador. Como se ele tivesse realmente feito milagres e usado o nome da maconha pro benefício do povo. E não é o que me parece. Vendo as matérias do Fantástico, vendo o processo do Ministério Público, tá ligado?
Mas aí, cara, até tudo bem, tá ligado? Você quer usar como exemplo, sei lá. Usa, sacou? Quer usar como referência, usa. Só que saiba, tá ligado? Entenda, tipo, é o tipo de situação que eu não gostaria de ver de novo. Eu tive uma vez, Marcelinho, na Expo Cannabis, não sei se tu lembra.
Lembro.
E, cara, a gente viu um cara líder de uma associação brasileira vestido de Jesus. Tu lembra disso?
Lembro.
E aquele cara, ele se leva a sério daquela forma. Ele é um profeta.
É isso aí que eu...
Imagina. E ele é líder de uma associação de cannabis, mano.
É isso aí. É louco, cara.
Sacou? E aí você fica tipo, esse cara realmente precisa se vestir de profeta pra cannabis funcionar?
É, às vezes eu acredito que algumas pessoas da cena canábica veem esses nossos questionamentos como um atraso pra toda causa, pra toda cena maconheira, tá ligado? E eu acho que é mais do que justo termos o pé atrás com todo mundo, porque, cara... Atualmente o mercado da maconha, no Brasil especificamente, tá crescendo horrores, Igor. Tu sabe, tá ligado?
Uhum.
E tem muitas pessoas com interesses variados entrando nisso aí. E nem sempre são os interesses que são os meus interesses. Eu acredito que a maconha tem que ser legalizada, todo mundo possa plantar, claro que sim, cara. Mas eu me preocupo atualmente mais com quem tá sendo preso por tráfico, tá sendo um cara da favela que é preso com meio quilo de prensado, vai passar o resto da vidinha dele na cadeia até ele sair e cometer outros crimes, talvez nem envolva mais maconha, pode ser outras coisas, tá ligado? Do que com endeusamento de personalidades, figuras humanas que estão fazendo o mínimo, tá ligado? Porra, esse cara tá fazendo o mínimo e ele se veste de padre e ele vai em comunidade carente pra ajudar os outros. Só que ele tem esse negocinho de enfiar água sanitária no cu dos outros também. Mas aí não precisa pensar nisso, cara, porque ele tá ajudando. Porra, irmão.
Tá ligado?
Então, né, vamos lá. A Coca-Cola não é uma maléfica no mundo capitalista, porque ela deve ter mais de 1.000 funcionários, cara. Olha quantas famílias dependem do dinheiro da Coca-Cola.
É.
Tá ligado? Ninguém tá errado nesse mundo se for por isso, Igor. Todo mundo tem alguma coisa boa por trás.
Uhum.
É foda, cara. Porque se tu for pensar assim, tu consegue achar motivo pra todo mundo, Igor. Tá fazendo errado, continuar fazendo errado, com um pretexto mentiroso no meio ali.
É, e gente fazendo coisa errada com pretexto mentiroso e fazendo a galeria acreditar que é o certo, tá, ó. Na cena canábica que eu tô vendo de rodo, mano. Molecada, só os influenciadores. Pô, molecada. Antes de continuar falando, Ion, que eu queria dar graças a Deus que a gente não tem ouvinte menor de 18 anos, cara.
Sim, pra caralho.
Turminha, vocês não sabem como eu sou feliz de estar, tipo, 5 aninhos falando com adultos aqui no Tega Show, cara. Mesmo quando a gente tá tirando onda, mesmo quando a gente tá falando sério, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus, cara, o que eu vejo hoje, a gente tava comentando, Marcelinho, aqui, tipo, um esforço geral do mercado. Tipo, eu não sei se é porque tem que ser os dois extremos, cara. Eu não sei se, tipo, isso é uma balança universal falando pra gente, tá ligado? Como as coisas têm que ser. Mas, de um lado, eu vejo, tipo, a indústria de um monte de engravatado querendo empurrar remédio importado na galera. Do lado medicinal, industrial, é isso que eu vejo. E do lado recreativo, do uso adulto, é um monte de gente esforçada pra vender acessório de cannabis pra adolescente, mano. Tá ligado? Eu sinto que hoje só se fala com pessoas de 15 a 18 anos na internet, mano.
Não, o conteúdo parece estar sendo bem direcionado pra isso.
Não é?
Cara, mas isso aí, ó, eu não sei se é exatamente isso. Existe toda uma cultura em torno do maconheiro ser um mau caráter, tá ligado? Recentemente eu fui num almoço, num churrasco, com bastante bolsominions, tá ligado? É que a irmã de um dos caras tem um problema seríssimo de saúde, como sem sair da cama mais. E ele veio conversar comigo antes desse churrasco pra saber sobre maconha medicinal. E eu conversei com ele, indiquei a Santa Cannabis. E nesse churrasco ele veio me questionar, cara, o que a Santa Cannabis faz aí pra conseguir dinheiro? Aí eu falei, como assim, cara? Que papo é esse? Ah, mas deve vender por fora, né? Aí eu falei, cara, não. Pior que não. Eu já estive lá dentro. Eu sei como é que funcionam as coisas e não é assim. Ah, tá, meu. Aí eu falei, irmão, eles têm um monte de jardineiro que é evangélico, que nem curte maconha. Tá lá só por fazer o bem. Tu acha que esses evangélicos iam ver coisa errada e iam ficar quieto? Não iam, tá ligado? Ô, meu, esse tipo de comunicação boba, essas coisas, essas pisadas na bola que a galera dá tentando pagar os boletos, eu acho que enfraquecem muito a causa. E fazem eu ter que responder esse tipo de pergunta. A Santa Cannabis hoje, porra, ela pode plantar maconha infinita, desde que ela tenha pacientes pra isso. E foi o governo, o Ministério Público, sei lá quem falou, alguém do alto escalão do Brasil falou, ó, eles estão fazendo certo, eles podem, tá ligado?
É.
E tudo dentro da linha, cara, tudo certinho ali, ó, dentro das quatro linhas, como diria nosso ex-presidente Bolsonaro.
Ah.
E é muito louco, cara, porque aí eu abro o Instagram, eu vejo um conteúdo paia, que é realmente direcionado pra adolescente, com uma linguagem de adolescente, seguindo threads do TikTok, que é pra adolescente, só que pro universo canábico. Aí eu fico meio puto, cara, porque eu sou o idiota aqui, meus parceiros. Eu sou o idiota, o Nhoque, o Marcelo Nhoque. Eu sou um idiota e gostaria de estar fazendo só piada com maconha. E não posso. Porque vocês, que se dizem os comunicadores sérios, já estão fazendo isso, tá ligado? Estão atingindo uma criançada e achando muito massa. E é foda, cara. Eu sou todo bugado, meu, por causa disso aí, cara. Porque eu fico achando que a minha responsabilidade, a nossa, é falar sério. Sendo que nós dois nunca falamos sério. A gente se criou falando bobagem, tá ligado? E o meu público nunca foi de criança. Eu sempre falei bobagem pra adulto. Desde sempre, cara.
Desde sempre.
Nunca falei com criança. Nunca falei com criança, tá ligado? Nunca fiz conteúdo pra criança. E, cara, é louco. É louco ver onde estamos nos enfiando. E eu quero ver onde a gente vai sair, tá ligado? Porque, bah, vamos legalizar dessa forma aí? Com o Xandão falando, tem que legalizar a maconha. Tem que aí ele entra no Instagram. E vê três posts. E vai ficar puto.
Vai.
Tá ligado?
Vai.
Ué, pera aí.
Não, pera
aí.
É esse? Quê?
É, o Uruguai legalizou e não aumentou o número de adolescentes que usam. Mas será que o Uruguai tinha esses players concorrendo no mercado canábico?
É, tá ligado? Porque, vai legalizar, mas a legalização passa por uma regulamentação aí. Alguma coisa vai acontecer, meu amigo. Por que que não tem podcast de cigarro, Marcelo Nhoque? Né? Parece que... Não, vamos aproveitar tudo que dá agora. Farmar em cima dessa molecada que vai começar a fumar por nossa causa. E aí, pô, velho.
É estranho, cara. Na Truta Pro Erd, tem muita gente formada, tem muita gente com profissões importantíssimas, mas também tem galera do povo, tá ligado? E essa galera do povo que nunca teve acesso a nada sobre maconha antes da gente chegar, tá ligado? Eu fico muito feliz de estar agraciando eles e também me ajudando a mim mesmo, porque eu aprendo muito, cara. Tá? Com o Tega Show aqui com os convidados, contigo, nas nossas conversas que a gente tem, a gente chega a várias conclusões iradas, tá? De adulto mesmo. Coisinha de adulto. E é massa esse tipo de conteúdo e chegar nas pessoas. Cara, porque eu me preocupo. O motoboy, tem motoboy maconheiro que não sabe que existe flor até hoje no Brasil, saca? Isso aí me incomoda profundamente. E antes que eu ia falar do Ramp Trunfo, que é um joguinho, se tu pegar na mão, tu vê que não tem nada de infantil nele. Tem zero coisas infantis.
E que tem bem grande um aviso que é pra maior de 18 anos.
É, inclusive é um jogo que só velho lembra. não existe chance de uma criança pegar aquilo ali e achar que é um brinquedo. Ela nem vai entender. e vai dizer, bah, pai, que cartinha, nada a ver, vai te esconder. Nunca jogou Red Dead, pelo jeito, tá ligado?
Cara, eu acho que é isso então, Marcelinho. Chegamos aqui ao final do primeiro episódio da sexta temporada do TH Show.
Que choradeira!
Ah, não achei não. Eu acho que é um papo necessário pra galera tentar entender pelo menos qual que é a nossa linha editorial aí, cara. Porque a gente tem uma linha editorial, Marcelinho, que a gente nunca pensou nisso. Mas a gente tem o consenso de que há responsabilidade nas coisas que a gente faz.
Pô, cara, tu sabe, eu faço repórter, vai fazer um ano e pouco, eu acho que eu tô fazendo um ano, dois anos aí, que eu, quando o Marcos Bruno saiu, que é um jornalista, eu fiquei com essa missão. E, cara, eu tô sempre pisando em ovos pra não falar alguma coisa que não seja verdade. Eu não quero comunicar em prol da maconha usando argumentos tirados do meu rabo, tá ligado? E vou continuar sendo assim. Talvez eu não atinja tanta gente e as crianças não me adorem do jeito que as marcas gostariam que me adorassem. Muito provavelmente. Mas as marcas que revejam os próprios conceitos e se encontrem no mundo, assim como eu acho que já me encontrei.
Com essas palavras, meus amigos, que começamos essa temporada. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Voltamos na semana que vem. Um abraço bem apertadinho pra todo mundo. Até a próxima aí. Tchau!
Beijo!
Rádio Hemp.